8 horas da manhã e 6 minutos, 20 graus é a temperatura. Começa nesta semana, a festa do vinho na quarta-feira. E nós estamos desde a segunda-feira da semana passada, né? Com esse especial com as vinícolas de Uruçanga e região, hoje Orleans. Nós estamos recebendo os nossos convidados falando da história, da atualidade. Como eu disse, né? Geralmente o começo da história das vinícolas são muito parecidas, mas depois cada um tem a sua história, né? Cada vinho tem a sua história, cada garrafa tem a sua história, a gente vai aprendendo aqui ao longo do tempo também. Bom, e hoje, e lembrando que essas entrevistas, né, com as vinícolas integrantes da Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe, a Proguete. Hoje nós vamos saber mais da vinícola Bianco de Orleans. Está conosco o Antônio Orben Bianco, que é engenheiro agrônomo, responsável também pelo cultivo das parreiras e atua também na elaboração dos vinhos. É isso mesmo, Antônio? Acertei? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É uma satisfação a gente tá aqui também conversando e falando um pouquinho mais da nossa vinícola, da nossa história também, né? É isso mesmo. Eu sou engenheiro agrônomo, sócio, né, da vinícola Bianco, né, sócio proprietário, juntamente com o meu irmão, o Daniel Orben Bianco.
Ah, perfeito. Estamos conversando aqui, Antônio, a vinícola Bianco, ela, vamos dizer assim, se profissionalizou em 2014, foi isso ou não? Mas a história vem antes, né, esse trabalho com a uva e com o vinho, né?
Isso mesmo, Joel. Na verdade, né, a cultura do vinho, a tradição de fazer vinho e tomar vinho, né, na família Bianco, vem desde os nossos nonos, logo depois que vieram da Itália, né? A família Bianco ela veio da Itália em 1888, né, que chegou ao Brasil, e se instalou lá em Orleans, na comunidade do Barracão, onde hoje fica também situada a vinícola Bianco. Então, essa tradição de fazer vinho e gostar da cultura do vinho vem desde os nossos nonos, né? Isso foi passando de geração para geração, né? Aí, de onde eu tenho a lembrança mesmo, né, visual, né, eu lembro do meu nono, que ele tinha um parreiral de uva, e aí tinha diversas variedades lá, tinha a uva Bordeaux, tinha a Isabel na época, tinha a Goethe também lá no meio, então tinha diversas variedades que ele cultivava, um parreiral bem, bem rústico, feito com bambu na época, né, o parreiral todo feito com bambu. E aí o pai também, quando ele casou, eles adquiriram um terreno ao lado e já implantou um parreiral para ele também, para ele fazer o vinho, né, que ele gostava muito dessa questão também. E só que na década de 90, o pai, então, eles plantavam fumo antes também, né? Trabalhavam com mandioca, trabalhavam com fumo, que eram as culturas principais deles na época, né? Do pai, do meu nono. Só que tinha o vinho sempre inserido. E na década de 90, o pai daí fez a transição, principalmente da parte do fumo, para fruticultura. Então, ele trabalhava com pêssego, laranja, alguma coisa de ameixa e uva in natura, né? E, aos poucos, com o passar do tempo, ele foi direcionando totalmente o trabalho na fruticultura, na época, então, né, para a uva, né? Então, ele foi aumentando os parreirais de uva. Só que ele vendia a maior parte in natura, né? E os cachinhos menores que ficavam no parreiral, aí sim ele fazia vinho, né? E a gente ajudava ele também a fazer vinho. E esse vinho, na verdade, era para tomar e para vender para os amigos, para os vizinhos, né? Era a venda dentro de casa, né? Só ali no porão de pedra que ele fazia o vinho, né? Então, em 2007, eu me formei em agronomia, né? Só que daí fui trabalhar na área comercial. Eu trabalhei por 8 anos na área comercial. E meu irmão, né? Meu irmão é mais novo, ele é 5 anos mais novo que eu. Em 2011, se eu não me engano, foi ali 2010, 2011, 2012, ele se formou em administração de empresas e o TCC dele, então, ele fez direcionado para a implantação de uma vinícola. Uhum. Né? E a partir desse momento, a gente já vinha pensando em sair da parte de fruticultura in natura, né? Da venda de uva in natura e direcionar mais para para a produção de vinhos mesmo, né? Para a industrialização dessa matéria-prima que a gente tinha disponível também na propriedade. E aí, então, nesse momento que ele fez o TCC, a gente começou a construção de uma nova estrutura dentro das exigências também do Ministério da Agricultura para a gente poder registrar a nossa vinícola. E em 2014, saiu o nosso primeiro produto registrado no Ministério da Agricultura. Então, nós contamos como 2014 o início mesmo da vinícola Bianco.
Né? A origem foi com o avô?
Na verdade, vem desde do nosso bisnono, trisnono, sabe? Daí, exatamente, o início mesmo, né? Eu não sei te precisar, mas tem uma história legal lá que o pai conta que a primeira parreira, que na verdade a nona dele contava, que a primeira parreira que eles fizeram, né? Eles utilizaram nos palanques, né, da parreira, o cedro pena cortado, a árvore de cedro, né? E brotou o cedro e tem um resquício lá dessa primeira parreira, que são alguns pés de cedros que estão lá até hoje. E eu lembro que lá tinha, nesse local, tinha um pé de jabuticaba, e em cima desse pé de jabuticaba tinha umas parreiras de uvas no meio do mato, vamos dizer assim, que cresciam involuntariamente lá. Então lá é o resquício da primeira parreira que eles implantaram, mas daí exatamente quando... Não sei te precisar, mas faz muito tempo.
Faz bastante tempo.
Sim, com certeza.
Estamos conhecendo um pouco um pouquinho mais da vinícola Bianco. Antônio, 2014 e hoje a vinícola Bianco faz parte da Proguete também, né? Está inserida já na associação na Proguete. Como é que foi essa entrada? Eu sempre contava aqui essa questão, acho que é importante nós, porque nem todo mundo sabe, acompanha, né? Essa entrada na Proguete, como é os dias de hoje.
Sim, então, João, como a nossa vinícola também é um pouco mais jovem, né, de formalização, a nossa entrada do Proguete se deu somente esse ano. Faz um tempo que a gente vinha conversando e até para entrar na Proguete, porém tinha assim, um pouco de dificuldade de conseguir a uva Goethe para vinificação, porque a maior parte da produção já tinha destino com as vinícolas daqui da região, né? E por que isso? Porque para a gente vender um vinho com o selo da indicação de procedência, né? Com o selo de indicação de procedência, no nosso caso da nossa vinícola de Orleans, nós estamos inseridos numa macro-região de que ela está dentro da Proguete, mas porém está dentro da área que pode ser vinificada a uva Goethe, né? Então tem duas regiões, na verdade, que abrangem a Proguete, né? Dos vinhos que podem ser levar o selo da indicação geográfica de procedência da Proguete. Tem uma região menor que principalmente fica dentro do Vale do Rio Uruçanga, que abrange principalmente os municípios de Uruçanga e Pedras Grandes. Pega um trechinho ali de Orleans, mas é aqui na Palmeira, então trechinho bem pequeno. Pega uma pequena área também de, acho, 13 de Maio, pega um pouquinho, e pega uma área de Cocal do Sul também, se não me engano. Tem algumas pequenas regiões desses outros municípios. Mas também tem uma outra região delimitada, uma região mais abrangente, que é a região que pode ser vinificada essas uvas, né? E nós estamos dentro dessa região. E os nossos vinhos, o nosso vinho para poder receber o selo da indicação geográfica de procedência, a gente tem que pegar a uva dentro dessa região em específico, que principalmente, como eu falei, abrange os municípios de Uruçanga e Pedras Grandes. E aí hoje nós temos um parceiro que entrega a uva para a gente aqui, né? Como eu falei, a gente produz uvas lá também, né? Porém a uva Goethe a gente pega daqui desse parceiro em função disso, para também a gente ter o vinho Goethe com o selo da indicação de procedência. E uva Goethe a gente não planta lá, na verdade, no momento, até por causa disso, sabe?